Leiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que tá ligado, que tá ligada na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, programa de discussão, debate político com opiniões divergentes, análises profundas sobre as principais notícias do dia. Chega mais, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos entrando no ar agora, são 5 horas e 1 minuto e nós seguiremos com vocês até às 6 horas, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Junto comigo estão os nossos comentaristas, Marcos Souza, Rodrigo Constantino e Amanda Klein. A tarde de hoje promete, tem muita notícia e pauta relevante para a gente debater. Então, sem mais delongas, vamos aos destaques de hoje. Senadores pedem a saída de Ernesto Araújo e Bolsonaro afasta boatos de briga com Arthur Lira. Assessor da Presidência da República é acusado de fazer gesto supremacista. O 3 em 1 também destaca que o ministro Paulo Guedes faz novas promessas para a economia brasileira. Esses são alguns dos nossos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes a gente conta todos os dias aqui com a sua participação no programa, respondendo à pergunta do dia. Você acha que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ameaçou o presidente Jair Bolsonaro com um impeachment? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620, repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 11 9 31 17 0 620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete, gente, no maior e melhor portal de notícias deste país. Corre agora lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E vocês que estão por aí no Twitter, vocês sabem muito bem, quem acompanha o 3 em 1 diariamente, a nossa hashtag é aquela tradicional, é a tag 3 em 1. Sem mais delongas aqui, vamos nessa, começar o programa. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque nesta quarta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom, hein, nas críticas contra o governo federal e afirmou que a crise do coronavírus pode resultar em remédios políticos amargos. A fala foi vista como uma ameaça e obrigou uma resposta rápida do Palácio do Planalto. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o líder do Centrão e afirmou que não há problema nenhum com ele. O presidente ainda afirmou que o Legislativo e o Executivo trabalham juntos por mais vacinas contra a Covid-19. A pressão de Arthur Lira se somou às cobranças contra o ministro Ernesto Araújo. O chanceler participou de uma audiência no Senado e ouviu pedidos de saída de pelo menos 10 parlamentares. Araújo foi questionado sobre a postura em episódios como a demora em reconhecer a vitória de Joe Biden, a invasão do Capitólio em Washington e as rusgas públicas com o embaixador da China. Vamos nessa, então, debater essa situação, esse momento político que o governo está vivendo. Mark, eu começo com você hoje, querido. Na sua visão, tem alguma chance do fantasma do impeachment voltar?
Por enquanto, não, Paulo. É importante falar que o recado Lira foi alto e claro, mas ainda é um recado, é um aviso, aquela coisa de quem avisa, amigo é. mas acho que não é ainda uma ameaça o impeachment. Veja, é importante colocar que esta é a visão do Congresso neste momento. O Congresso sentiu o desgaste provocado aí pelas críticas no combate à pandemia e deu um recado claro para o Bolsonaro. Escuta, você tem que focar no que é importante agora, principalmente na vacina. A gente vai ajudar o país, até topamos continuar discutindo a agenda de reformas, mas nós queremos atitudes bem claras em relação principalmente à vacinação e também cuidados com a pandemia. Então o Congresso deu aí esse ultimato no presidente Jair Bolsonaro. E o recado é bastante claro, né, Paulo? Veja que o termo utilizado pelo Lira é sinal amarelo, é remédio fatal. Então é aquela coisa, quem avisa, amigo é. Esses termos não foram utilizados aí de forma ao acaso, então foram bem escolhidos pelo Lira, e essa reunião do Lira com o Bolsonaro hoje foi inclusive para parar estas e deixar claro o que o Congresso espera do presidente e como o presidente vai agir a partir de agora. Inclusive, essa reunião já teve desdobramentos, é a próxima pauta, inclusive, sobre o assessor lá, que teria feito um gesto obsceno ou não, já mostra como o governo vai começar a agir a partir de agora. Agora, eu queria falar um pouquinho também, Paulo, sobre, para terminar, sobre essa questão aí do Ernesto Araújo, né? Sim. É importante falar o seguinte, ele foi realmente abandonado pela base do governo no Congresso, principalmente no Senado. Veja, nem o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, foi lá para tentar contemporizar e defender o trabalho do governo federal nesse sentido. E o Araújo fez uma fala, na minha opinião, bastante realista, muito boa, porque mostra realmente a realidade dos fatos, mas a fala dele não agradou a base do governo. Ele foi lá dizer, ó, tá difícil, essas vacinas esperadas dos Estados Unidos talvez não cheguem tão rápido, né? A Índia tem problemas na fabricação de vacinas, então pode ser que também haja atraso nesse sentido. E aí parte da base do governo sentiu, o cara veio aqui e ainda falou que o governo não vai entregar o que está prometendo. Então isso irritou ainda mais a base do governo e acendeu a disputa do governo Bolsonaro, né? Mais um elemento da disputa do governo Bolsonaro. De um lado ali tem a chamada ala ideológica, do outro os militares, que são considerados mais pragmáticos. Já faz tempo que o general Ramos, que é o responsável pela articulação política do governo, está de olho no cargo do Ernesto Araújo, já até ofereceu para os senadores. Vamos ver como é que vai ficar isso a partir de agora.
Amanda Klein, eu queria que você fizesse uma análise para a gente do trabalho do Ernesto Araújo e se você acha que essas críticas são merecidas.
O Ernesto Araújo é um dos ministros tidos como daquela ala ideológica do governo e há muita pressão, sim, tanto do Senado como da Câmara pela saída dele, né? Hoje, até em entrevista mais cedo, da qual eu participei, o Rodrigo Constantino também na Rede TV, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falou textualmente, né, sobre a saída do Ernesto Araújo e sobre o pouco esforço dele em obter vacinas, como essa diplomacia truncada e muito polêmica acaba gerando entraves, por exemplo, para a importação do IFA, que é aquele princípio ativo das vacinas, tanto da Índia como da China, né? Ele já se indispôs, o Ernesto Araújo, com esses países, principalmente com a China, dizendo que era o vírus chinês, apoiando o Eduardo Bolsonaro em algumas rusgas com o embaixador chinês no Brasil. Então há, de fato, essa pressão muito grande, tanto da Câmara como do Senado, pela saída do Ernesto Araújo. Mas acho que é importante a gente contextualizar o momento em que essa pressão acontece, né? O momento de recrudescimento da pandemia, mais de 300 mil mortos, de fragilidade do governo Bolsonaro, porque ele vem sendo muito cobrado e o Congresso também muito cobrado para agir, né? E cobrado por quem? Por diversos segmentos da sociedade, por empresários, por prefeitos, por governadores, né? Por todos os segmentos que querem uma vacinação mais ampla, mais rápida, tanto que o governo mudou o discurso em relação às vacinas, ontem tirou aquela foto, fez aquele comitê, aquela reunião de união nacional. E surpreendeu, chegou ao Planalto com uma certa surpresa, que no mesmo dia em que se fez essa reunião de União Nacional de manhã, o Arthur Lira deu esse recado tão forte, tão enfático, no final da tarde, início da noite. Tem um pouco a ver com o estilo do Lira, né? Um dos líderes do Centrão, que até apoia o governo Bolsonaro, me disse, é um pouco o estilo dele, pé na porta, acho até que elevou um pouco mais demais o tom, mas é uma cobrança também, principalmente uma tentativa do Lira dizer, olha, e esse esse recado, ele não é só do Lira, ele tem que ser entendido como um recado de todo o Congresso e da base aliada. Nós não seremos coniventes com os desmandos da pandemia. Se o governo não mudar a condução da pandemia, nós não seremos aliados, não seremos sócios, não veremos esse barco afundar junto com o governo. Há risco de rompimento? Concordo com o Mark. Não, risco de ruptura, de rompimento da base aliada com o governo Bolsonaro? Por enquanto, não. Mas foi um recado muito enfático, sim. E tem um outro jogador, um outro player agora também que entrou no pleito e que já é conhecido do Centrão, que é o ex-presidente Lula. Será provavelmente o principal adversário de Bolsonaro na eleição de 2022. Então, por enquanto, o Centrão está caminhando com o Bolsonaro. Mas deu um recado, um alerta. Olha, a gente não caminha a qualquer preço, a gente não se joga no precipício com você. Ou tem uma mudança na condição da pandemia, uma mudança de rumo, e isso, e qual será a primeira sinalização disso? Aí sim, a cabeça prêmio do Ernesto Araújo, ou então a gente tem aqui um outro candidato que pode ser interessante, que a gente já conhece, de quem a gente já foi aliado. Não, obviamente, não estou dizendo que existe agora essa tendência, vamos caminhar com Lula. Não, não é nada disso. A base aliada está coesa, está com Bolsonaro, mas não estará com ele a qualquer preço.
Mas eu acho que um ponto importante da gente observar aqui é quantas sessões o presidente Jair Bolsonaro terá que fazer para o Centrão, para que o Centrão venha se acalmar, né? Porque não é a primeira vez, não é, Constantino? Por exemplo, se a gente for analisar o caso Nunes Marques, o presidente da República cedeu para o establishment, né? Até quando vai isso, Constantino?
Paulo, essa é a grande pergunta, né? De tudo que a Amanda falou, eu só concordo com uma coisa, né? O fator Lula tem alguma coisa a ver com essa postura do Centrão, mas em vez de enaltecermos a preocupação humanitária do Centrão, do Arthur Lira e companhia, eu acho que cabe aqui a gente ser um pouquinho mais realista, né, na análise. É o que eu vou tentar fazer. Eu sou muito mais cético, cínico, alguns diriam, né, do que preferir romantizar as intenções por trás dessa articulação do Centrão. Veja a coincidência, Paulo. No momento em que o presidente baixa o tom, adota uma fala mais serena sobre vacinação, num pronunciamento de 3 minutos, e depois, no dia seguinte, marca uma reunião com todas as lideranças dos poderes, a mídia e o Centrão sobem o tom contra o presidente, fazem até ameaças nem tão veladas assim. Querem a cabeça do chanceler da ala ideológica, e não é coincidência a próxima pauta também, arrumarem num gesto ali do assessor do presidente, que também é da ala ideológica, um pretexto para demonizar e falar que é supremacia branca e tudo mais. Então, não é coincidência, tem método, né? Querem a cabeça da ala ideológica do governo e também o Ministério da Saúde, que tem verbas vastas e não gostaram da indicação de um médico independente, um quadro técnico, porque queriam alguém mais próximo do Centrão, né? E sempre notando a curiosidade da imprensa ter virado o grande porta-voz e assessoria de imprensa quase do Centrão, né? Só para demonizar o Bolsonaro. Tem gente com saudade até do motorista do Marighella comandando nossa política externa, ou então o que o PT fez, né? Que transformou o nosso Itamaraty numa camisa de força ideológica socialista. Veja, a pergunta que a gente tem que fazer aqui séria é o que estão exatamente cobrando do presidente que ele podia ter feito de diferente? Aí estão como pretexto atacando o Ernesto Araújo. Quer dizer, era possível, então, por conta do Itamaraty, ter conseguido muito mais vacina. No momento em que o mundo inteiro quer vacina, falta no mundo inteiro, no Canadá reclamam disso, na América Latina reclamam disso, na Suíça reclamam disso, e o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo, mais do que Israel inteiro, né? E por aí vai. Então, é isso que reclamam? Lockdown. Lockdown, além de ser uma política que não tem dado certo e não tem comprovação científica alguma, né? Os governadores e os prefeitos estão com autonomia para fazê-lo e vêm fazendo. Nem o Mourão acha que o lockdown tem que ser uma política nacional. Ele disse isso recentemente numa entrevista. Então, o que exatamente estão cobrando de atitudes concretas diferentes do presidente ou do governo para esse alarde todo, para essa ameaça, para esse clima e até mesmo para pausarem a agenda de reformas econômicas fundamental para o país numa hora dessa? Sim. Então vamos falar sério? Vamos falar sério, né, Paulo? É chantagem, chacais e hienas sentem cheiro de fraqueza e de sangue a milhas de distância.
Você acha que estão querendo a cadeira?
Está contribuindo.
Estão querendo a cadeira, é isso
que você está dizendo? Estão querendo mais poder, Paulo, estão querendo mais verba, mais poder, o que o Centrão sempre quis. E aí tem o fator Lula, que a única coisa que eu concordo de tudo que a Amanda falou, eles perceberam que isso é uma nova moeda de troca para pressionar que, ó, agora vai que tem aí uma alternativa, porque antes Dória, Mandetta e companhia, Amoedo, isso tudo é risível, ninguém sério leva a sério. Então agora tem alguma chance de vitória da extrema esquerda. Então o Centrão está avançando com isso para botar a faca no pescoço do presidente. É disso que se trata. Eu acho que a gente tem que fazer análise sincera aqui. E não, de repente, falar, não, nossa, o Centrão está incomodadíssimo com a má gestão do governo federal nessa crise da pandemia. Isso é piada de muito mau gosto.
Amanda Klein discorda de você, Constantino.
É, até eu acho que o Marco quer complementar também. Né? Ainda bem, né, Constantino, tá tudo certo. Você só concordou comigo numa parte, eu também discordo de você em um monte de coisa. Agora você fala em chacais e hienas. Até um, dois meses atrás, quando o Arthur Lira foi eleito, vocês estavam felizes e contentes, dizendo que aquela bandeira de antipolítica foi jogada fora.
Peraí, Constantino.
Gente, política é uma questão de sobrevivência. Vocês alegavam que o presidente Bolsonaro precisou jogar fora a bandeira dele de campanha, da antipolítica, de que não iria se aliar a nenhuma dessas pessoas por uma questão de sobrevivência, de pragmatismo, para aprovar os projetos dele. Aí o Arthur Lira parecia alguém muito razoável, que ia tocar as reformas, iam finalmente tirar o Rodrigo Maia, que ele era o grande entrave do país. Agora que o Arthur Lira sobe um pouco o tom, parece ele, o Centrão, os chacais, as hienas, que são o grande entrave da política. Agora, olha, eu não estou romantizando nada, eu tenho uma visão muito pragmática, aliás, o Centrão tem essa visão pragmática de sobrevivência na política. Eles não vão se aliar e se associar a um governo se eles estão sendo extremamente pressionados de outro lado, com empresários, com prefeitos, com governadores, dizendo, cobrando, olha, está tudo errado. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estiveram em São Paulo na segunda-feira. Eles ouviram dos empresários que o Ernesto Araújo não dá certo no Ministério de Relações Exteriores, que o Ricardo Salles não dá certo no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque eles são ideológicos e porque eles tornam o Brasil párias mundiais. O que o Ernesto Araújo poderia ter feito? Ele poderia ter sido um diplomata, ele poderia ter ajudado a antecipar as doses de IFA que atrasaram mais de um mês, tanto da Índia como a da China, tanto as doses prontas, Coronavac e AstraZeneca, como também o princípio ativo das duas vacinas. Ele poderia ter entrado em contato com os Estados Unidos muito antes desse e-mail que o Itamaraty mandou tardiamente para as doses extras de AstraZeneca. Então, há muitas coisas práticas que ele poderia ter feito e não fez. O Centrão é isso, é pragmático, é sócio do governo e vai querer compartilhar poder, gente. A política como ela é.
Tem um ponto. É isso. Vou te fazer uma pergunta. Se o Bolsonaro escolhe um outro ministro que não é a figura indicada pelo Centrão, porque eles vão querer indicar, você acha que o Centrão vai sossegar ou não?
Não, claro que não, gente. O Centrão é lógico que vai querer mais poder. Ninguém está romantizando aqui, dizendo que o Centrão é inocente.
Isso não vai ter fim nunca no Brasil.
Bom, mas só agora que o Bolsonaro descobriu isso, 28 anos na Câmara dos Deputados, ele não sabia, ele era um inocente.
Que a gente vai ter que carregar pro resto da vida nesse país.
Gente, não é problema. Em qualquer regime presidencialista em que você compartilha espaços de poder, é isso. Se você tem uma base aliada, os deputados e os senadores vão querer... Não. Depende se é toma lá da cá. Você pode ter pessoas qualificadas. Por exemplo, o Centrão indicou a Ludmila Jarque, que era uma pessoa qualificada para o Ministério da Saúde. Era uma pessoa técnica, uma médica.
Médica dos políticos.
Ué? E qual é o problema de ser médica dos
tem
políticos?
Tem relacionamento. Não, tem relacionamento com
claro,
eles.
Claro, mas não era...
Mas perdeu a eleição, Amanda. Você
como é que é?
Médica do próprio presidente da Câmara. Acho que esse é o ponto.
Quem perdeu a eleição, não entendi. Desculpa, não ouvi.
O PT perdeu a eleição. Você quer botar aquela que canta I Love You para Dilma, para presidenta, no comando da pasta da saúde?
É engraçado, porque ela cuidou de vários ministros ali do governo Bolsonaro, né? Aquela petista.
O ponto não é esse. Ah.
Mas, Amanda, uma coisa é ser paciente, outra coisa é querer que ela seja ministra da saúde, Amanda.
Bom, mas eu não entendi por que a médica tomou conta... Ou cuidou de algum ex-presidente do PT, ela não tem qualificação técnica para assumir o ministério, é isso? Não, porque esse é um ponto de vista ideológico.
Nossa, Amanda.
É o quê?
Não seja sonsa, ela saiu dando entrevista, ela inventou que foi convidada, coisa que foi desmentida depois.
Ela passou três horas em reunião com o presidente Bolsonaro, isso foi confirmado pela SECOM. Pois é, e por que ele entrevistou se ele sabia de tudo isso, então? Será que ele não fez o dever de casa?
É, foi uma indicação do Arthur Lira.
Então vamos ver o que ele vai fazer agora com o Ernesto Araújo, que é um ministro ideológico, muito ideológico sim, e que é visto por embaixadas de vários países como alguém desqualificado.
Agora, o caso...
O Tucano é ideológico, Paulo? O Tucano, que foi motorista do Marighella, é ideológico ou não? Porque ideológico é sempre a direita, né? É engraçado isso, que a esquerda nunca é ideológica.
Ele fazia um trabalho muito mais diplomático e muito mais pragmático do que o Ernesto Araújo faz, viu, Constantino? Quer se aproximar. É por isso que a gente está tão isolado no
Mas tem um outro fato importante da gente destacar aqui, que esse ministro da Saúde não foi indicação do Centrão, né? Acho que também vem aí uma certa insatisfação por parte do Centrão, porque o Marcelo Queiroga foi indicação, inclusive, do próprio filho. Foi o próprio filho do presidente da República que indicou o ministro. Mark, você queria falar, né, querido?
Não, só para completar o que você não falou, é claro que ninguém aqui romantiza que o Centrão está preocupado com a saúde de alguém. Ali é cálculo político, é cálculo de votos. Ó, tá baixando o ponteiro da pesquisa, né, nós queremos vacinas. Então, nós queremos que o governo defenda vacinas. Ali é cálculo de voto, apenas isso. Né? O Centrão está preocupado com alguém. Agora, é importante também falar, Consta, que a situação do Ernesto vem na corda bamba há algum tempo. Né? A gente lembra, no começo do ano, teve até aquela falsa polêmica se o embaixador chinês iria ou não demiti-lo. O presidente, corretamente, não deixou que isso acontecesse. Mas, desde então, vem se desgastando a situação dele. É, só para pontuar isso. E claro, daí o Centrão aproveitou para querer dar o tiro fatal neste momento. Agora, o interessante é que o general Ramos vem flertando com o Centrão no Senado sobre isso, e até agora nenhum senador quis a vaga. Então, o Centrão não quer esse problema para ele. E por isso, talvez, que o Ernesto venha se mantendo. Porque, veja, o Centrão não tem nome para chancelar para o Ministério das Relações Exteriores. Até agora não tem candidato. Então, o Centrão quer a gula, como sempre. E aí, Paulo, para terminar, no governo do PT acontecia a mesma coisa. E daí a imprensa batizou isso, Constantino, Amanda, de governo de coalizão, que é, né, essa negociação eterna com o Centrão. Mas no governo do PT acharam um termo democraticamente correto. Agora, no governo Bolsonaro, eles esquecem esse termo e falam aí que é o tomada da cá.
Ou seja, quem manda nesse país é o Centrão. Em resumo da ópera,
mas
de tudo
Paulo,
que vocês estão falando.
Mas, Paulo, tem uma gravidade.
Fala, Constantino.
Tem um agravante. Quem manda no país é o Centrão, mas tem um agravante. Hoje em dia, em aliança com o regime mais nefasto que temos no mundo, que ameaça o Ocidente livre. Chama-se o regime chinês, aliás, responsável pela pandemia. Então, eu não tenho problemas de usar o termo que a Amanda está usando, que é um eufemismo, né? Sejamos pragmáticos. Todos queremos sobreviver, exportar para a China e importar manufaturados baratos. Mas, pelo menos, sejamos transparentes. Acho que a gente deve isso à audiência. Né? O que estão cobrando é que a gente pague a chantagem de um regime comunista opressor. Aliás, o Paraguai denunciou isso. Denunciou que a embaixada chinesa lá está fazendo chantagem para liberar insumos da China. Então, como eu não recebo nada de governo chinês e não tenho medo de ditaduras, eu posso falar as coisas como elas são. Eu sei que tem um monte de gente na imprensa que morre de medo. Então vamos ser pragmáticos com a China. Mas sejamos pelo menos transparentes para dizer o que está acontecendo, ou nem isso a gente pode fazer aqui. Vamos tratar como um player normal no mundo esse regime opressor chinês, que persegue médico e jornalista que denuncia o problema em Wuhan. Faremos isso agora? Vamos tratar como solidariedade o que a China está fazendo com o mundo? Como eu vi em alguns jornais, em algumas emissoras. Então, assim, pelo menos acho que a gente deve ser honesto. Tá bom, talvez a gente precise pagar o resgate. É uma questão de sobrevivência. Mas vamos chamar as coisas pelos nomes.
Essa é uma visão extremamente ideológica, né, Constantino? Porque a gente tem que também, a gente tem relações comerciais com a China, é o nosso principal importador. Então, assim, se você tiver um chanceler lá, minimamente ele tem que ter uma relação pragmática com o governo chinês. Aliás, como todos os países do mundo têm, e muitos deles, a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos acabam de empregar sanções rigorosas a algumas pessoas do regime chinês, mas isso não quer dizer que eles não mantenham relações em vários outros níveis, mantenham relações comerciais. Então, tem que manter, só que é uma coisa muito mais pragmática. Sim. Você não precisa ser ideológica, você pode falar duro, você pode discordar, você pode criticar, você pode condenar, mas sem romper essas relações comerciais e sem brigas infantis, tomar lado pelo Twitter. Foi isso. Não, mas o Ernesto Araújo briga. O Ernesto Araújo briga com o governo chinês pelo Twitter. Ele, o embaixador chinês no Brasil, não tem nada mais infantil. Isso desgasta as relações com os países, até porque nós não somos os Estados Unidos. Nós não somos os Estados Unidos.
Deputados brasileiros falando para não reconhecerem a vitória nas urnas de Taiwan. e o Rodrigo Maia agiu como despachante da ditadura chinesa. Pelo amor de Deus, vocês têm algum apreço pelas liberdades e pela nossa democracia? Ou vamos logo nos curvar para a China?
O que, que você sugere, Amanda, que a gente faça?
Até deixa eu responder a pergunta.
Pelo menos isso que eu estou fazendo, eu é o mínimo, clareza moral.
Peraí, vai lá, Mark. Peraí, senão ninguém entende nada. Vai
você
lá,
é um
Mark.
Jornalista, você não é um país.
Peraí, Amanda. Vai lá, Mark.
E eu, como jornalista, inclusive, Amanda, não defendo a ditadura chinesa que prende jornalistas. É importante lembrar isso.
É lógico que é importante.
Agora, Amanda, vamos lá. Você falou bastante do Ernesto Araújo e criticou a relação dele com a China. Você deve ter visto ontem a fala dele lá no Congresso. E veja, ele citou dois problemas principais em relação à Índia, que está em falta de insumos e talvez não entregue as vacinas no tempo acordado, e em relação aos Estados Unidos, né, que o Lula fez aquela galhofa lá, foi falar que o Biden, ele se colocava como uma ponte, e não tem como entregar isso agora, até porque os Estados Unidos, por questões compreensíveis, preferiu dividir o seu excedente com os países vizinhos, né, com o México e com o Canadá, e depois, se der, vai trazer para o Brasil. Agora veja, com a China não tinha problema. O Ernesto falou, inclusive, no Congresso, que a China está resolvido, a gente está trazendo e está acertando o calendário. Então, segundo o próprio Ernesto Araújo, que está criticando aí que não fala com a China, não há, nesse momento, problemas com a China em relação à vida de insumos e à vida de vacinas. Ele falou muito no Congresso. Mas,
ele pode ter falado isso.
O Ricardo Salles, que está negociando com o governo Biden tranquilamente. Todo mundo falou também, fez alarde na imprensa que não reconheceu o governo Biden, que ia dar problema. O Biden que chantageou e ameaçou o Brasil. Ali, aquilo ali representa o tal império estadunidense.
O Biden recebeu 1.000 cartas sobre o desmatamento no Brasil. E o problema com a China é que vários outros atores precisaram fazer essa ponte com a China para liberar o IFA para o Brasil. A Tereza Cristina entrou no circuito, o Hamilton Mourão entrou no circuito, os próprios...
O próprio Arthur Lira...
Deixa eu falar uma coisa para vocês três.
Mas porque o chanceler não tinha acesso ao embaixador, porque não tinha um diálogo fluido, por isso que os outros tiveram que entrar.
Peraí, Constantino, vocês estão muito bravos hoje. Peraí, porque a gente ainda nem entrou naquele tema mais polêmico, que é o gesto do assessor do ministro Ernesto Araújo na sessão no Senado Federal. Calma aí, aguenta aí que o programa ainda tem muita polêmica para a gente fazer, para a gente debater aqui no 3 em 1. Mas antes, são 5 horas e 26 minutos. O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento do ex-ministro das Comunicações, Gilberto Kassab.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil, assim como todos os países do mundo, nunca viveu um momento tão triste. Estamos enfrentando essa pandemia e vamos sair vitoriosos. E o passo seguinte, votarmos as reformas tão importantes para a recuperação da nossa economia. A reforma administrativa que nos permitirá ter serviços públicos mais eficientes, que nos permitirá valorizar os bons servidores, oferecendo qualidade no serviço de saúde, de educação, de segurança e, com isso, ajudando esses servidores a termos um país melhor. E a reforma tributária, que permitirá a todos os empreendedores brasileiros, em especial, ter melhores condições de investir, pois acreditando no país, com uma tributação mais justa, mais agilidade para que a gente possa empreender, abrir empresas, nós vamos recuperar emprego, nós vamos recuperar riquezas, gerar riquezas e, com isso, construir um país melhor para todos aqueles que aqui vivem.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. O acesso à rodovia dos imigrantes é efetuado agora com muita tranquilidade, já a partir do corredor das avenidas Abrão de Moraes e também Ricardo Jafé, assim como para você que vem da região do túnel Maria Maluf ou até mesmo da Avenida dos Bandeirantes. Nós podemos observar aqui através dos monitores que os trechos de Planalto oferecem boas condições agora para você que vai seguir em direção ao litoral, também em direção à capital. A situação é bastante confortável nos trechos de Planalto. Passando as praças de pedágio, também nenhum problema nas praças de pedágio. Os motoristas seguem fluindo normalmente em direção à Baixada, já nos trechos de Serra. Nós podemos observar que esta situação também se reflete pela rodovia Anchieta, uma situação agora de tráfego favorável em direção ao litoral. Você que está na região de São Bernardo do Campo e vai seguindo aí em direção ao litoral, tem uma condição de tráfego bom pela rodovia Anchieta. Um pouco mais carregado devido ao excesso de caminhões, mas nada que interfira na passagem dos motoristas, que seguem com absoluta tranquilidade. Informações agora para você que está na Baixada e pretende seguir em direção à capital paulista. Também uma condição extremamente favorável, os motoristas não enfrentam maiores dificuldades. Nós trazemos agora notícias para você que está na Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, uma situação agora boa na chegada ao município do Guarujá, ou então até mesmo para você que pretende seguir em direção às praias do litoral norte, utilizando a rodovia Rio Santos. A Rio Santos também tem uma condição boa agora, sinal verde da Jovem Pan. Então, em ambos os sentidos, a Piaçaguera Guarujá tem uma condição favorável. Nós observamos aqui nos monitores também a situação agora da Padre Manuel da Nóbrega. Há uma condição boa agora para você que segue no sentido das praias de Mongaguá, Itanhaém, também Peruíbe. Você pode utilizar agora a Padre Manuel da Nóbrega com uma condição bastante favorável neste momento. O mesmo nós podemos observar para quem está nestas localidades e pretende chegar agora à região da Praia Grande.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 31 minutos e olha, gente, uma notícia que deu o que falar nesta quarta-feira. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, fez um gesto controverso durante sessão do Senado Federal enquanto Rodrigo Pacheco discursava. O gesto pode ter várias conotações, como um sinal de ok, um símbolo obsceno e até um vai tomar naquele lugar. Outra interpretação é que o gesto é usado por supremacistas brancos nos Estados Unidos, que significa white power, com os três dedos esticados formando o W, enquanto o indicador colado no polegar forma o círculo do P. Irritado com a cena, o senador Randolph Rodrigues interrompeu a sessão e exigiu que a conduta fosse investigada. Pelo Twitter, Felipe Martins se defendeu e disse que mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que mostra o assessor ajeitando a lapela do terno. Também pela rede social, o Museu do Holocausto repudiou o acontecimento e chamou o sinal de símbolo de ódio. Rodrigo Constantino, e aí, meu amigo? Vamos debater, então, o gesto do assessor, do senador, ministro, né, Paulo, das Relações Internacionais. Vamos lá, o que você achou desse gesto? Esse gesto é supremacista? Esse gesto significa o quê?
Paulo, se esse gesto por si só é supremacista, ele tem que incluir muita gente nessa supremacia branca, né? Até Obama, um monte de gente, né? O Guga Chakra, de outra emissora, chegou a fazer um texto com símbolo, não sei o quê. Olha, é um negócio realmente catapelo em ovo. É catapelo em ovo, né? Aí tentam contextualizar. Não, mas ele já escreveu um trecho em latim associado a esses movimentos de bastidores, de supremacistas brancos. Ah, mas tem também um poema que ele usou de um supremacista branco. Assim, quando você vai querendo criar o contexto, aí é aquela história que a gente chama de viés de confirmação. Você vai querer enxergar fantasma em todo lugar. O Fábio Weingarten, né, que trabalhou 2 anos diretamente, próximo, né, com o Felipe Martins e tudo, e é judeu, né? Aliás, o Felipe se defendeu dizendo que parte da família dele também é judia. O Fábio Weingarten disse que ele é um dos que mais apoia a causa de Israel. Aliás, o governo Bolsonaro como um todo. Quem queima bandeira de Israel é a extrema esquerda, né? Deputado do PSOL já fez isso, vivem demonizando Israel, abraçam a causa palestina, defendem até o Hamas, que é um grupo terrorista, né? Então, não está batendo muito isso. Eu, sinceramente, acho que estão catando pelo em ovo e tentando exagerar na dose. Aí eu só consigo ver em outro contexto. É ligado à nossa primeira pauta, né? O Ernesto Araújo junto com o Felipe Martins e querem derrubar de uma vez a tal ala ideológica.
O Felipe Martins disse que estava ajeitando o paletó, minha querida Amanda Klein. O que você acha dessa ajeitada no paletó que o assessor do ministro das Relações Exteriores fez?
Não é um gesto inocente, é um gesto deliberado. E o que diferencia esse simples ok de um gesto inocente a um gesto deliberado? Basicamente, quem o faz. Então, é importante antes a gente entender quem é Felipe Martins. Felipe Martins é assessor internacional da Presidência da República, muito próximo à família Bolsonaro, muito próximo a Carlos Bolsonaro, e ele é muito próximo à direita ideológica americana. Figuras como Roger Stone, do Partido Republicano, um extremista que já foi preso, Steve Bannon, um consultor informal também, foi da campanha do Trump, não informal, formal da campanha do Trump e depois consultor informal da campanha do Bolsonaro em 2018. E o Felipe Martins é uma das pessoas, aluno do Olavo de Carvalho, é uma das pessoas que mais conhecem a direita americana. E o que essa direita faz? Ela é feita de gestos, de símbolos. E esses símbolos, como esse ok que ele fez ontem no Senado, eles são lidos como um dog whistle, né? Que em livre tradução é como se fosse um gesto para os seus, é como se fosse uma seita, e aquela seita é capaz de reconhecer alguns gestos, como esse símbolo do ok, que quer dizer white power, né? Um gestual de supremacistas brancos. Então, como é que surgiu? Eu até fui conversar com o professor Guilherme Casarões, que é cientista político, especialista em relações internacionais, se debruça muito sobre essa direita conservadora, essa alt-right americana. Como esses gestos surgem, né? Normalmente eles surgem em chats livres, grupos sem moderação da direita americana, e esse do white power, imagina-se que ele surgiu num chat desses como uma brincadeira para trollar os libs, né, que eles chamam de liberais. Então, são gestos que podem ser facilmente confundidos com gestos normais, como ok, como beber um copo de leite, mas eles têm referências que fazem sentido naquele grupo, naquele contexto da direita americana. Então, como é que foi essa história do Felipe Martins? Ele está mexendo lá no celular, de repente ele levanta a cabeça, espera a câmera enquadrá-lo, focar nele, aqui, né, vamos repetir a imagem. E aí ele faz o gesto como se estivesse arrumando o paletó. Então, qual é a suspeita? Que ele tenha feito, de repente, uma aposta, ou imaginado, ou falado com alguém ali, que ele faria aquele gesto, e ele fez. Ele espera a câmera focar nele, é deliberado, vocês podem ver, de propósito, ele espera a câmera focar nele e faz aquele gesto de supremacia branca. E aí entra o que o Constantino já falou, ele já fez vários outros gestos desses, né, como participar de uma live com o Bolsonaro bebendo copo de leite, que pode parecer uma coisa inocente, é uma coisa usual, lógico que é, mas nas mãos de alguém ligado à direita americana e à direita em geral, esse gesto tem uma outra leitura, uma outra interpretação. O poema que ele escreveu lá no Twitter, que foram as mesmas frases, o mesmo poema usado por um supremacista branco que matou dezenas na Nova Zelândia. Então, tudo isso acontece dentro de um contexto. Fora do contexto, lógico, você pode falar o Obama, a Dilma, quem quer que seja, já fez esse sinal de ok. Essas pessoas são racistas, os supremacistas brancas? Lógico que não. Mas vindo de alguém que é muito familiarizado com esses termos, isso é um sinal, é como se fosse um ok, um salve para sua turma, para sua seita. É um gesto supremacista, então, sim.
Mas ele estava na sessão do Senado Federal dialogando com alguém.
Que a câmera obviamente,
ele,
não...
Ele
não
olha tem, o celular, né? Ele olha para baixo, ele olha para baixo no celular, vê o take inteiro, ele olha para baixo no celular, olha para cima, a câmera está enquadrada, ele está atrás do Rodrigo
novamente
Pacheco.
Novamente as imagens para quem nos acompanha pela Panflix
e ele faz
nosso canal.
Isso é um sinal para alguém, é um sinal para alguém que sabe o que significa esse gesto. Para nós é um gesto inocente, é um gesto cotidiano, mas para quem sabe o que isso significa, isso é um salve. Isso é um oi, são como se fossem aqueles gestos, aqueles símbolos da maçonaria. Quem faz parte do grupo e da seita tem essa leitura. E aí quando isso cai na rede social, porque todo mundo começa a trollar. Ah, tá vendo? É um ok. Esse pessoal fantasia, tá vendo coisa. Não é um ok, não é um simples ok.
Vamos lá, vamos continuar discutindo aqui o gesto.
Não, não adianta ele rir, mas é justamente...
Não, é que o Brasil é um negócio inacreditável.
Não, é justamente para provocar esse tipo de reação.
Nós estamos aqui discutindo assim um gesto.
Não, mas é para provocar esse tipo de reação. É por isso que eles fazem isso, é para trollar, porque aí quando a gente fala parece uma coisa tão absurda que aí eles começam a fazer essa exposição do ridículo. É a mesma coisa com a bandeira ucraniana, que uma jornalista falou que era um símbolo neonazista, e é, porque é usado pela extrema-direita num determinado contexto. Então, para aquele público, aquilo, Amanda, é uma referência e faz um sentido.
Vamos ouvir um pouco o Mark, mas ó, eu tenho...
O símbolo do Sleeping Giants de punho cerrado não é o comunismo, não?
Então, mas eu tenho.
Pode ser,
eu
nem
ponto,
sei qual que é o
Constantino,
símbolo.
Eu tenho um ponto que é o seguinte: a gente está aprofundando bastante na análise, né? Cada um está dizendo o que pensa em relação a isso.
Não, não é o que eu penso, é o que eu fui investigar e descobrir.
Você está tirando uma conclusão, eu respeito a conclusão. Cada um aqui tem a sua conclusão. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que talvez também possa ter sido uma situação em que o senador Randolph Rodrigues, que é de oposição, começou a falar, e esse gesto também representa outras coisas que eu não vou pronunciar aqui. Quem viu as imagens sabe muito bem do que eu estou dizendo. Qual que é a sua opinião, Mark Souza? Eu quero um comentário extremamente profundo sobre esse gesto.
Vamos lá, Paulo. A Amanda foi na maçonaria buscar elementos para a teoria da conspiração dela. Amanda, você pode escrever roteiro de ficção científica tranquilamente.
É, eu resolvi.
Veja, é a velha luta da oposição em torno de espantalhos. Se cria no debate público algo que não é real, mas cai muito bem pro discurso da guerra de narrativas. Tudo que a oposição quer, tudo que eles mais desejam, é que o Bolsonaro tenha lá um assessor supremacista branco, cai como uma luva na pecha do genocida. Então eles criam coisas reais para tentar desgastar o governo. É, Amanda falou algumas coisas da formação do Felipe Martins, mas ela só pensou, só selecionou o que interessava a ela. Eu quero continuar então, Amanda, até para a gente aprofundar o debate, a formação do Felipe Martins e o que ele declara publicamente nas redes sociais, em textos que ele divulga. O Felipe Martins é fã declarado do Thomas Sowell, um grande autor liberal negro norte-americano, aliás, um ótimo autor. Ele também era entusiasta da candidatura do Ben Carson à presidência dos Estados Unidos, outro negro. Você acha que alguém que defende publicamente que um negro podia ser uma boa opção para a presidência dos Estados Unidos pode ser supremacista branco? É só ligar as coisas. Mas assim, daí se esforça numa guerra de narrativas. Amanda foi na maçonaria buscar algum elemento para comprovar que o gesto foi isso, foi aquilo. Na minha opinião, eu estou muito mais do time do que o Paulo falou ali, que ele estava querendo, talvez, mandar alguém para aquele lugar, do que qualquer...
Ô, Mark,
Mark, nesse sentido de supremacia branca.
Ô, Mark, mas vale a gente fazer um destaque, enfim, independente da coisa do supremacista branco ou não... Não se faz gesto numa sessão do Senado Federal, isso também a gente tem que falar, entendeu? Não precisa.
Isso, Paulo, mas eu queria chegar nesse ponto, entendeu? Paulo. Perfeito.
Pô,
você
que
falou,
fazer
perfeito.
Isso? Agora, no meio de outros assuntos muito mais importantes.
Isso é outra história.
Entendeu? Eu acho que vale a pena a gente abordar também, entendeu? Independente de como é que foi o gesto ou não, pô, pra que fazer gesto, meu? Mark, vai lá.
Paulo, tá corretíssimo, veja. Vai custar o cargo dele. Já tem vários colunistas aí dando como certa a saída dele, que o Bolsonaro já teria, inclusive, comunicado a líderes aí do Centrão, que vem na esteira do que falamos na outra pauta. O Bolsonaro vai dar uma série de gestos aí para dizer ao Centrão que o governo está focado na pandemia. Concordo, Paulo, não precisava fazer isso. é uma briga desnecessária e tem que focar agora no que interessa. Vamos ver lá. Se vai realmente custar o cargo dele ou não.
Fala, Consta.
Primeira coisa que eu vou fazer é amarrar minhas mãos, que eu falo muito com as mãos como descendente italiano. Eu tô com medo já do que a Amanda vai consultando lá o esquerdista lá, Casaron, vai concluir.
E o mais Pelo menos é engraçado.
O mais engraçado é que essa turma fala de tese conspiratória o tempo inteiro da direita, né? Globalismo, isso é tese conspiratória.
Agora, tese conspiratória.
O leite que o Bolsonaro tomou com a Tereza Cristina na época da semana lá do
Não, eu não falei do Bolsonaro.
Leitadas e tudo mais. Ô, Amanda, eu quero dizer só uma coisa. O meu blog fica hospedado, como a imensa maioria, na WordPress. E hoje, quando eu fui escrever, eu me dei conta disso. WP. Isso só pode ser... White Power. Eu vou ter que mudar de blog urgentemente, Amanda. Graças a você. Me iluminou.
Eu sei, eu sou uma iluminista. Eu tenho esse poder sobre as pessoas. Ô, Constantino, mas isso acontece. Bom, lógico que eles tiraram um sarro, porque é exatamente esse efeito que produz, e esse é um intuito de mensagens e de símbolos e de gestos, né? Teve até uma reportagem no New York Times há algum tempo que fala quando o ok não é mais um ok. E é justamente uma referência a esse símbolo, a esse gesto que foi apropriado por essa alt-right.
Vamos ser objetivo, então.
Bolsonaro
tem algum indício de supremacia branca?
Pera lá, você está distorcendo as minhas palavras. Eu não falei que o governo Bolsonaro. Não tem. O governo Bolsonaro não é o governo supremacista. Não, eu falei que esse assessor em especial tem ligações com a direita mais extremista, radical, americano. Ele é um aluno do Olavo, ele é dessa direita ideológica. Eu não chamei o governo Bolsonaro de um governo supremacista branco. Em nenhum momento eu falei isso. Eu estou falando que ele fez um gesto deliberado, que não é inocente, chama-se dog whistle. É uma forma de você dar um salve, um oi, cumprimentar os seus. E naquela tribo, naquela seita, aquele gesto é entendido. Não é só esse gesto, são vários. Mas então, para essa turma, esse grupo da direita americana, esse gesto é entendido. Okay. Foi isso que ele fez. Foi simplesmente, mas é um gesto supremacista. Não é um gesto obsceno, é um gesto supremacista.
Muito bem, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Meu tempo está estourado aqui, são 15 para 6 da tarde. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na PAN.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar o corredor Norte-Sul, especialmente na saída do túnel do Engabaú em direção à Zona Sul. Os motoristas têm ali uma situação boa para quem vai em direção a 9 de julho, em direção a 23 de maio. É um pouco mais carregado o trânsito, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. No outro sentido, para quem está na região central, na região do túnel do Anhangabaú, da 25 de março, Senador Queiroz, e pretende seguir em direção à Zona Norte, já acessando a Brasleme, aí sim a situação é de trânsito já mais carregado, especialmente na chegada ao cruzamento com a Avenida do Estado. Um pouco mais adiante, já no acesso à marginal do Rio Tietê, a condição também ali é de trânsito um pouco mais pesado. Quem trafega pela Ponte das Bandeiras tem ali uma situação confortável já em direção à Praça Campo de Bagatelle e, na sequência, a Avenida Santos Dumont junto ao Campo de Marte e aí acessando com facilidade a Avenida Brasleme. Nós trazemos agora informações através dos monitores das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. No sentido do interior, há uma condição boa agora. Os motoristas acessam facilmente a rodovia já a partir da marginal do Rio Tietê e, na sequência, por toda a extensão, tem ali uma condição favorável. Então, se você vai seguir em direção às regiões montanhosas, a região de Campos do Jordão, ou então até mesmo utilizar esta via para chegar às praias do litoral norte, há uma situação boa agora, até mesmo na sequência para quem pretende utilizar a rodovia Presidente Dutra. No sentido da capital, também boas as condições, sem maiores dificuldades. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores pela rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, com boas condições em ambos os sentidos. Uma outra informação, a Prefeitura de São Paulo anunciou a construção de 19 mini-usinas para a produção de oxigênio na capital paulista. Elas serão instaladas em hospitais municipais, em hospitais dia, assim como em unidades de pronto atendimento, as UPAs. Juntas, elas terão a capacidade de produção de 9 mil metros cúbicos por dia, abastecendo 900 litros diariamente.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Cinco horas e 49 minutos da tarde desta quinta-feira. Seguindo a nossa pauta aqui, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que o governo vai repetir o protocolo adotado no ano passado, mas sem passar o que chamou de cheque em branco. Por isso, foi estabelecido o limite de R$44 bilhões para o auxílio emergencial, com média de R$270 por beneficiário. Guedes também afirmou que, assim que o orçamento for aprovado pelo Congresso, o governo vai disparar a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas. A medida não teria impacto fiscal, uma vez que se trata de uma antecipação de recursos. O ministro também se mostrou otimista com a vacinação dos brasileiros. Segundo Paulo Guedes, a aceleração da imunização pode garantir um novo horizonte em 2 meses.
Com 1 milhão de vacinas por dia, nós vacinaremos todos os idosos em pouco mais de 1 mês. Nós, em 40 dias, teremos um novo cenário. Em 40 dias, a mortalidade pode desabar, porque sim, os picos da segunda onda foram muito mais altos. Mas, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, esse platô não durou. Na verdade, o pico foi atingido, a vacina entrou, desabaram os óbitos novamente.
Tá aí um minutinho e meio para cada um, por favor, Amanda, você começa.
Está simplificando muito a explicação, né? Não é exatamente isso. 1 milhão de vacinas em 40 dias, 60 dias, a economia se recupera. O próprio novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação vai surtir efeito no médio prazo. Até falando com alguns economistas agora por WhatsApp, eles só veem um efeito da vacinação em alguma recuperação da economia no final do ano. Então, quer dizer, o primeiro semestre agora está contratado. Pode ser que seja um semestre até de recessão técnica, primeiro trimestre de queda e possivelmente até o segundo trimestre com alguma queda. Então, não há recuperação no horizonte. O Guedes faz hoje um papel de animador, de torcida. Muita gente no mercado já nem dá crédito ao que ele fala, porque sabe que as promessas dele, infelizmente, não se cumprem.
Marcos Souza, Paulo Guedes é um animador de torcida?
Não, acho que o ministro está certo. O horizonte é, sim, mais confortável. O governo, claro, depende da entrega das vacinas, mas já contratou todas essas vacinas. Então, se os laboratórios entregarem conforme os contratos, os laboratórios se comprometerem a entregar nas datas acordadas. Então, se os laboratórios entregarem as vacinas, o Sistema Nacional de Imunização pode, sim, fazer essa vacinação em massa de forma mais acelerada. Um detalhe importante de colocar nesse debate é que a carta lá dos banqueiros, dos economistas, esses dias atrás, foi, inclusive, totalmente recepcionada pelo Guedes. Nessa fala aí, ele, inclusive, diz que está de acordo com a carta e que está trabalhando para muito do que é pedido ali ser colocado em prática. Duas medidas muito boas, essa de antecipar benefícios de aposentados e pensionistas, vai injetar na economia agora, 50 bi, é muito importante para a gente conseguir circular alguma coisa. E também outra medida muito importante, que faltou nesse comecinho, Paulo, é porque o governo não vai recolher impostos dos pequenos empresários nesse momento, até o fim desse semestre, só no semestre que vem e de forma parcelada. Isso é um alívio importante para os pequenos, que são quem mais empregam e quem mais sofrem nesse momento.
Vai lá, Constantino, para a gente fechar essa pauta.
Bom, sobre antecipar os recursos, eu acho ótimo, porque não aumentou os gastos do governo, só mudou a data. Sobre aumentar o auxílio, aí o ministro voltou a ser firme e dizer que só aceita com contrapartidas e tem que ser assim mesmo, porque senão volta a inflação e aquela história toda que a gente já sabe e que a esquerda ignora porque sempre foi sensacionalista. Sobre vacinação, eu quero lembrar que antes, na primeira onda, houve o pico e depois desabou sem vacina ainda. No Texas, que já abriu tudo, não tem mais do que 10, 15% da população vacinada e as taxas de óbito, felizmente, desabaram. Então, o Paulo Guedes é um economista, né? Ele está, obviamente, dando uma perspectiva, uma torcida nesse caso, né? Mas eu acho que mais humildade de todos os lados se faz necessária nessa pandemia, porque está todo mundo cedendo a essa pressão da vacina como panaceia e não me parece ser bem assim o caso.
Agora, sobre o gesto do assessor Felipe Martins, do ministro das Relações Exteriores, eu tenho uma novidade aqui para passar para vocês. O presidente Jair Bolsonaro já avisou a alguns interlocutores que vai afastar o assessor. O assessor sairá do governo depois desse gesto, que é o que a gente já estava discutindo aqui, né?
Amanda falou que, acerta,
que na
acerta.
Avaliação era isso que o Felipe Martins queria. A gente comentou também, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer isso, né? Mais uma vez, para quem nos acompanha por imagens aqui na Panflix, produção, coloca novamente, é esse gesto que nós estamos mencionando aqui na sessão do Senado Federal, um gesto que teve uma repercussão absolutamente negativa e o presidente Jair Bolsonaro, a alguns, já declarou que afastará o assessor especial de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Muito bem, vocês querem colocar mais alguma coisa ou posso encerrar o programa de hoje?
Eu só vou dizer que eu acho que o presidente Bolsonaro acerta se ele fizer isso, se ele afastar o Felipe Martins, porque ele deixa claro que o governo dele não tem compromisso com esse tipo de postura supremacista e racista.
Ponto. Muito bem. Constantino, você
eu
quer fazer algum
gesto?
Eu sei. Ele me ama.
Esse é o gesto
pra
do 3 em 1.
É para mim. Vai, Mark, tá faltando você.
Esse gesto é bom. Vamos terminar o programa de hoje com um gesto especial.
O Constantino
aqui,
vai entrar em férias.
Esse coração do esquisito pra burro, hein?
Ah, tá.
Esse coração do Paulo esquisito pra burro.
Ficou estranho mesmo, Constantino, pra quem nos acompanha por imagem. Mas depois a gente vê como é que a gente resolve isso. O print é eterno. Consta, abraço pra você. Bom descanso, hein, Constantino? A gente se vê por aí.
Uma semaninha.
Mark, abraço pra você, querido. A gente se vê amanhã. Amanda Klein, beijo.
Beijo.
Adorei a nossa análise sobre gestos aqui, gente. Vamos nessa. O Brasil não é para amadores. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. A gente bateu quase 30 mil pessoas nos acompanhando nos dois canais da Jovem Pan, tanto o Jovem Pan News quanto o 3 em 1. Muito obrigado. Se inscrevam nos nossos canais, assistam a Panflix, baixem a Panflix. A gente aqui só existe por conta de vocês. Tchau, gente. Agora fiquem com os pingos dos is na programação da Jovem Pan. A gente se vê amanhã às 5 horas da tarde. Beijo, tchau.
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Pancadão!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo...
movimento na
uma
Califórnia.
Experiência melhor para a sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News. Jovem Pan.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.